Bom, em primeiro lugar, muito bom dia por estarem aqui também e agradecer a vossa preocupação e solicitação. Como sabem, estamos a falar no âmbito da Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República. Este é o grupo de trabalho das audiências. Eu permito fazer as apresentações. Chamo-me Nuno Matias, sou o coordenador deste mesmo grupo de trabalho. Está aqui também presente já o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista. Eu, Nuno Matias, sou do Partido Social Democrata. Está aqui também o deputado João Viegas, do CDS-PP, e o deputado Eduardo Teixeira, também do Partido Social Democrata. A solicitação da Associação de Reflexão Social e Política Novos Paradigmas estão aqui os senhores António Massapina, Fernando Bacelar, Francisco Pinto, José Veludo e Vítor Lobo. Como sabem, aquilo que nós pretendemos nesta Casa é estreitar a ligação com os cidadãos e com as associações representativas a cada momento e, portanto, este fórum serve também para estreitarmos laços de comunicação, de reflexão e audição à sociedade civil e, por um lado, percebermos melhor o sentir dessa mesma sociedade civil, e também com isso operacionalizar e permitir ganhos de eficiência na nossa atuação enquanto representantes dessa mesma sociedade civil. Como certamente calcularão, queremos que este tipo de audiências tenha reflexos, tenha consequências e daí a gravação. E, portanto, vou pedir a cada um que vá falando que se possa ir identificando para efeitos de registro para a memória futura desta mesma reunião. Entretanto, chegou o deputado Duarte Cordeiro, também do Partido Socialista, mas passava já a palavra, só vou pedir, para tentarmos ser, de alguma forma, sucintos em cada uma das intervenções, porque depois eu iria dar a palavra a cada um dos senhores deputados que queiram usar da palavra, para colocar questões, fazer alguma reflexão, e depois poder haver depois uma palavra final da vossa parte, tentando que depois a reunião possa terminar por volta das 13, porque depois da parte da tarde vamos ter um conjunto alargado de reuniões de uma série de comissões e, portanto, para tentarmos gerir o tempo com eficácia também que se pede e penso também é um dos objetivos do documento que fizeram e nos apresentaram. Passava a palavra.
Bom, José Veludo, da Associação Novos Paradigmas. A nosso pedido, que temos uma preocupação com a evolução do estado do que o país tem se desenrolado nos últimos anos, alguns de nós tivemos as preocupações nos locais onde tínhamos e acabámos por nos reunir, mas andamos com preocupações desde há muitos anos. Aliás, o documento primeiro que mandámos para aqui, nós estamos em pleno desacordo, completo desacordo, desde a última reforma fiscal feita em 1989, que, quanto a nós, é um dos princípios da causa a que chegámos hoje. Neste documento, e começando por aí para dizer onde é que isto nos leva, este documento, já na altura, não soube não ser capaz de interpretar o que é que se estava a passar. E foi feito, quanto a nós, com nítida preocupação, ele foi feito por o senhor. O indivíduo que trabalhou mais nisso foi o Oliveira Costa, aquele senhor do BPN, que foi quem fez esse documento, e o que se nota logo nele, e que temos constatado que a maioria das pessoas não liga, nunca pensou muito nisso, e não vê, que esse documento pôs, na época, todas as firmas a pagarem de IRC 36%, que depois era acrescentada a derrama de 3,6%, 10% que as câmaras faziam, o que punha quase todas as empresas a pagar cerca de 40%. Bom, 40% não é a mesma coisa para uma empresa que fatura, que tem de lucro 1 milhão, para uma empresa que tem lucro no final do ano 10 mil euros. Isto implica que todas as pequenas empresas não tiveram possibilidade de se expandir, porque o IRC, e nós defendemos nisso e na proposta que vocês terão nesse tal documento, nós achamos que tem que haver também escalões no IRC de acordo com a faturação. Por diversos motivos, nomeadamente, como todos devem saber, as pequenas empresas são aquelas que suportam todo a maioria do emprego em Portugal e o emprego que não tem a ver com a criação de riqueza. Fala-se muito nos choques tecnológicos, não temos nada contra os choques tecnológicos, mas todas as empresas de alta tecnologia, incluindo a construção civil, não têm uma proporcionalidade de emprego de mão de obra equivalente àquilo que é a sua percentagem de criação de riqueza do PIB. Só para ficar até claro, por exemplo, a construção civil, que é tida como uma das que tem mais, ela representava em 2010 18%, 2009, 18% do PIB, mas apenas 15% da mão de obra. Nós temos dois exemplos, como é o caso da extinta, da falida Quimonda, que chegou a ter 2%, representar 2% do PIB e empregava 1.800 pessoas. Ora, para ter 2% da riqueza, deveria, se quiséssemos uma sociedade que pudesse ser sustentável, inclusivamente a segurança social, que é o ponto que nós também abordamos, era necessário que ela empregasse 2% da população ativa. 2% da população ativa são 112 mil pessoas. A Auto-Europa, idem, 2% do PIB, mesmo com diretos e indiretos, empregará 10 mil pessoas e, quando, para ter alguma lógica, tinha que empregar as tais 100 e tal mil. O que isto quer dizer é que nós, contrariamente ao que dizemos, que queremos proteger as pequenas e médias empresas, mais não temos feito do que andar constantemente a asfixiá-las. E, com isso, a eliminarmos os postos de trabalho e a penalizarmos, sendo nós defensores, deveríamos ser todos defensores do cidadão, o que nós dizemos é que vamos penalizar quem mais emprega. E neste país o que estamos hoje a fazer é quem mais emprega é mais penalizado. Quem menos trabalhadores tiver é o indivíduo que vive melhor no país. Por isso a nossa alerta é para dizer, se não se modificar este estado de coisas, não há nenhuma possibilidade, nem em 2013, como diz o Sr. Ministro das Finanças, nem em 14, nem em 15, nem em nada, de se alterar esta situação. Ou modificamos o sistema de forma a que se permita que as pequenas empresas possam sobreviver e que continuem a manter o posto de trabalho. Nós temos até uma coisa que costumamos dizer, que é, nós estamos quase como aquele doente que aparece com uma perna toda esfacelada, teve um acidente e está a perder sangue. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pôr-lhe um garrote para ele não perder o sangue e depois logo se vê, corta a perna, não corta a perna, faz a operação, não faz a operação. Neste momento o que a gente vê é a sangria de milhares de trabalhadores todos os dias postos na rua a serem despedidos, exatamente porque o sistema fiscal que está não os privilegia. Daí nós achámos que era urgente acabar, por exemplo, com o PEC, pagamento especial por conta, para empresas que faturem até cerca de 200 mil euros a ano. Temos exemplos no nosso documento que se prova que uma empresa que fature 13 mil euros por mês não tem nenhum PEC, nem que fature 150 ou 170, não tem nenhum IRC. Obrigar essas empresas a pagar, mas não tem sido que estar a extorquí-las. Isto vai ao requinte, porque não sei se os deputados têm essa noção, que nas aldeias dos meus pais, que têm durante o inverno 70 habitantes, chama-se Paradela da Cortiça, onde não há transportes, como devem saber, e eu vivo na Lausanne, tenho hoje essa experiência, se eu quiser ir da Lausanne para Poiares, não tenho transporte, se eu quiser ir da Lausanne para Arganil, não tenho transporte, se eu quiser ir da Lausanne para Penacova, ou seja, quando eu posso fazer um investimento nele, mas ninguém lá vai comprar nada. As pessoas são aquelas que lá estão. Então, quando se deixa uma aldeia, ninguém lá vai. Pois as aldeias, lá essa lojinha que é lá na terra dos meus pais, paga pagamento especial por conta, que não tem nenhuma hipótese de alguma vez ter lucro na vida dela, né? Porque com 70 pessoas é impossível. E mais, quando ela fechar, já é uma senhora idosa que lá está, quando ela fechar, eu penso que é o princípio do fim da aldeia. Porque assim, nós temos andado a brincar toda a vida, pelo menos há muitos anos, e para nós é fundamental esta modificação. De tal ponto que nós dizemos também aí no documento, e para entrar num que nós achamos que é fundamental, ou seja, até dizendo já à partida, nós estamos adorando que a Troika exija o abaixamento da TS1 em 8%. Quer dizer, achamos um bocadinho pouco, mas é ótimo. Quer dizer, e Deus queira que a Troika imponha ao governo português que vai ter que baixar a TSU de 8%. Que a gente está-se a esquecer que o aumento de 2% do desemprego vai custar ao Estado Porque anda toda a gente a dizer, vamos baixar a troca, e onde é que vai buscar o dinheiro? Também temos as propostas de onde é que se vai buscar o dinheiro. Esquece que o aumento que é previsível de 2% de desemprego vai custar mais de 2 mil milhões de euros. Por isso, se vai custar 2 mil milhões de euros, há logo aqui uma parte, não é onde é que se vai buscar. Já lá está. O facto de evitar, e até posso dizer exatamente nas nossas contas quanto é que é isso, página 64, o documento tem 82 páginas, não sei se tiveram essa... vai custar exatamente 2.479 milhões de euros, que é o quê? E admitirmos que toda a gente ganha cerca do salário mínimo, ou seja, que ganham 7 mil euros ano, 14 meses a 500 euros. Vai-se pagar 60%, a menos que se baixe outra vez, não é? 60% do subsídio de desemprego. A empresa deixa de faturar, não entra daquela empresa para os trabalhadores que tiver, não entra o desconto do trabalhador nem o desconto da empresa, e não entra o IVA que essa empresa vai faturar e que, segundo o INE, em regra, as vendas de uma empresa são 7 vezes a média do que é gasto em salários. Assim, a gente faz essa continha e diz que o facto de irem para serem despedidos 2% da população e tem um custo de 2.479 milhões. Pronto, anda toda a gente onde é que se vai buscar o dinheiro. E onde é que se vai? Pronto. O evitar isto já é meio caminho andado. A segunda é, de facto, o acabar-se com o pagamento especial por conta para faturações até 200, 300 mil euros anos, que é um dos nossos objetivos. Depois temos... A falácia que nos preocupa de uma maneira extraordinária, porque toda a gente tem opiniões com a TSU e acho que nunca ninguém pensou bem como é que é o financiamento da Segurança Social. O financiamento da Segurança Social, queríamos deixar claro, já que não têm o documento, a gente tomamos a liberdade de poder dizer mais alguma coisa, ela nunca foi sustentável. A Segurança Social nasce, como a gente a conhece, no pós-guerra, Segunda Grande Guerra. Nasceu com o medo que o Ocidente teve do que o poder que a Rússia demonstrou ao ocupar toda a outra parte dos países durante a guerra e ter chegado primeiro a Berlim e dizer-se que do lado lá havia tudo. Já tinha-se tido o exemplo da Guerra Civil em Espanha, que o Partido Comunista estava forte, tivemos partidos comunistas fortíssimos em França, em Itália, que chegou a estar no poder. Bom, então havia que dar alguma coisa do que se dizia que dava do lado de lá. E criou-se um sistema que nós continuamos a aceitar que tem uma raiz impossível de ser realizado. Não é possível por aí. Porquê? Primeiro, ele começou por ser dado e as pessoas só ganharam direitos nessa altura. Poucos foram os casos em que contaram antes. Depois houve ali uma situação intermédia que algumas empresas tinham o seu próprio fundo, mas era para prenderem o trabalhador e para lhe pagarem menos. O trabalhador estava a ganhar aqui 300. Mas aquele dava-lhe 400, mas assim, não, mas você aqui tem um fundo de desemprego, tem um seguro, quando se reformar você tem direito, e naquele senhor, aquele senhor não lhe dá. E o indivíduo trabalhava 300, provavelmente morria antes do fundo, não chegava a receber o fundo, mas tinha trabalhado menos para ter esse sistema. Depois, tinha ainda que ele dispunha dele quando muito bem quisesse. Quer dizer, quando não queria, passava para a reforma e metia um novo... E logo se veria o que é que dava. Bom, mas este sistema acabou e passou-se a este mais generalizado, apoiado pelos poderes. E então a gente ouve aí agora, quanto a nós, totais patetices. Temos o problema, é da demografia, não temos jovens. Se a gente não fizer filhos, não é? Estamos condenados. A Segurança Social só é sustentável com a demografia. Deixem-me dizer-vos, e para ficar registado, total estupidez. Total. E porquê que é total estupidez? Porque havia, e é verdade, havia nos anos 60, 3 trabalhadores no ativo para um reformado. E hoje isso está ela por ela. Quer dizer, já é quase um... De maneira que não é possível. Bom, então vamos lá. Porquê que isso existia? Existia exatamente por uma primeira coisa que eu vos estive a dizer. É que se começou nos anos 40, o direito a a este tipo que nós hoje temos generalizado, as pessoas só tinham direito a ele 30, 30 e tal anos depois. Por isso só começaram a ter direitos em 70. Nos anos 70 é que começaram a ter, em grande número, as pessoas. E o que é que sucedeu entre os anos 40 e 70? A maior explosão de criação de emprego. Praticamente, depende da idade dos que aqui estão, mas ou a mãe ou a avó nunca tinha trabalhado. Não trabalhava. Ora, foi o maior avalanche de gente a trabalhar que entrou. Bom, e não tinham direitos nenhuns, porque estavam a contribuir, mas só iam ganhar direitos 30, 40 anos depois. De facto, nesse período, houve 3 trabalhadores no ativo para um. O que é que sucede hoje? Já passámos dos anos 70 para 2010. Já passaram 40 anos, ou seja, os que entraram nos anos 70 hoje têm direito à aposentadoria. E neste período houve esse crescimento de emprego? Não, nem pode haver. E nós damos daqui para vocês verem, a gente diz isto muito facilmente. Hoje existem 5 milhões e 600 mil trabalhadores, população ativa. Se desses 5 milhões e 600 mil morrem mil, a gente mata aqui assim de repente, 1 milhão e 600 mil não chegam à reforma, mas chegam 4 milhões à reforma. Pela lógica desses senhores que dizem essas disparates, teríamos que ter 12 milhões de população ativa a trabalhar para eles. Desses 12 milhões, se depois morressem 4 milhões, e ainda 8 milhões chegassem à idade de reforma, teríamos que ter 24 milhões. Consciente, para nós isto é claro, isto é pior que a Dona Branca. Quer dizer, não tem nenhuma hipótese de funcionar. Depois também não tem nenhuma hipótese de funcionar aquilo que estamos hoje a dizer, e aqui se intercusa, as coisas têm uma ligação que nós viemos à Comissão de Economia para ver, ou estamos nós todos loucos, ou alguém anda a não pensar bem, que é, resolvemos agora, fizemos uma reforma da Segurança Social e o problema está mais ou menos resolvido. Agora isto vai, quer dizer, é a opinião corrente. Bom, o que a gente está a assistir é, as pessoas entram para o ensino com 7 anos, 12 anos são 19, 3 de licenciatura são 22, se fizerem mestrado são 24, em média devem perder alguma coisa, 25, 26, depois têm que fazer um estágio 27, e depois andar à procura de emprego, a gente vê aí muitos com 30, mas mesmo que a gente pense só nos de 27, tem que ter, para ter direito à reforma, 40 anos de serviço, é agora que está. Então já vai para 67. Nem temos que estar preocupados em meter o limite de idade para mais de 65, já vai parar aos 67. Bom, mas depois dizemos outra coisa. Não, mas durante, acabou o emprego pela vida toda, durante a sua vida ativa vai ter que ter 6, 7 empregos. Bom, se tiver 7 empregos, tem seis intervalos. E o intervalo é de quanto tempo? Alguém é capaz de dizer quanto é que é o intervalo entre arranjar outro? 6 meses? Estão aí há anos à espera, mas vamos admitir que é 6 meses. Bom, então se é 6 meses, são mais 3 anos e meio, 36, 3 anos. Então, já íamos no que ele já tinha que passar para os 77, ele já só se pode reformar aos 70. Bom, assim, o sistema não tem nenhuma saída. Mas depois fazemos mais, que não jogamos uma coisa com a outra. Aquela ânsia de apanhar dinheiro, que é aquilo que a gente dá a ideia, mas sem nenhuma lógica, dizendo assim, bom, está aí a moda agora taxar o património. E considera-se património mesmo a casinha que o indivíduo tem, e por isso é que as finanças volta não volta, aumentam o IMI. Bom, e então o que é que a gente agora assiste? Temos uns capitalistas que são obrigados a comprar casas cheios de dinheiro, por isso pedem um empréstimo ao banco durante 40 anos, ou seja, toda a sua vida de trabalho, sem saber se têm emprego ou não, estão a pagar a casa. E quando chegam ao fim dos 40 anos, a sua reforma, a que está atualmente, no máximo vão receber 55%, mas o mais provável era que recebam 50% do último salário. Mas, entretanto, a gente diz que o valor da casa onde ele vive agora é muito mais alto, porque a casa agora não tem aquele valor, vale N vezes mais, e ele tem que pagar, não tem para pagar. Ou seja, nós temos andado a enganar todo o povo, todas as pessoas, quanto a nós, com propostas que não têm nenhuma razoabilidade, não fazem qualquer sentido. O que é que nós tivemos a ver? A primeira que nós defendemos, por exemplo, eu dizia aquele senhor, por acaso também social-democrata, como eu, que faz os comentários ao domingo, dizia no último comentário, o professor Marcelo, que estamos a baixar agora a TSU, é uma experiência que querem que nós sejamos as cobaias. É os primeiros a fazer uma coisa dessa, uma coisa que nunca foi testada. Não conhece a Dinamarca. O professor Marcelo lê muito, mas ainda não teve o livro à noite para ler, que a Dinamarca, o empregador paga 8% para a Segurança Social e o trabalhador outros 8% para a Segurança Social. Tudo o resto é pago pelos impostos que o Estado depois cobra. Por conseguinte, há aqui um exemplo que as pessoas se esquecem que existe. Nós, por assim, somos defensores, e aí já há muita gente que também diz, e era a nossa primeira proposta, era dizer, não, deve-se aumentar o IVA, porque o IVA tem o tal efeito, uma vez que não podemos desvalorizar a moeda, nós encarecemos todos os produtos que entram em Portugal e baixamos os custos fixos das nossas empresas, nomeadamente a TSU, e devíamos baixar o IMI, etc., de maneira que os nossos produtos ainda fiquem, mesmo internamente, mais competitivos que os importados, que levariam, como não se pode pôr imposto ao alfandegar, levariam o IVA mais alto. Bom, já subiram tanto o IVA, nós quando começámos a pensar nisto, ainda o IVA andava nos 19%, agora já vai em 23%, já começa a ser difícil levantá-lo mais. Então temos uma que dá para baixar 8,75%, que tivemos o cuidado de ver quanto se fatura em Portugal, fatura-se qualquer coisa como, se eu disser algum erro, o papel... depois corrige, mas a memória não me traz, soa qualquer coisa como cerca de 350 mil milhões de euros é a faturação que aparece como sendo a faturação que se faz. Bom, o que é que nós achamos? Sem ser pelo IVA, para baixar os 8,75, e temos a conta que vocês poderão ver no nosso documento, basta que as empresas paguem 0,9% do que faturam, ou seja, menos de 1% daquilo que faturam, e hoje é fácil porque isso é controlado pelo IVA, é controlado não sei quanto, quer dizer, e pode-se reforçar o controle, e isso dá rigorosamente para pagar os 8,75, por exemplo, arredonda a conta, ou seja, hoje é 23,75 a taxa que os patrões pagam, era ficar, pagam 15% de TSU, e uma contribuição social que a gente chama de 0,93 ou 94, que também vai para a Segurança Social. Qual é a grande vantagem? É que não tem nenhuma repercussão nas pessoas. É a substituição de uma parte do pagamento que a empresa tinha, que era feita através da TSU, para outra que é feita sobre a faturação, mas que não é transmissível. Para dizer, eu agora você, quer dizer, não é como ao IVA, que tenho o preço e agora acrescento e digo que é do IVA. Neste caso não é, quer dizer, não tem alteração de preços. Agora vamos dizer assim, mas isto é um milagre das rosas, não é? O que é que isto quer dizer? E temos os lobbies todos, mas acho que os senhores estão aqui para defender o povo e não para os lobbies. Quem é que é beneficiado? Todas as pequenas e médias empresas, todas. Todas beneficiam grandemente nisto. Beneficiam espetacularmente todas as que tenham muitos trabalhadores. Quem é que é prejudicado? As grandes empresas, aquelas que tiveram a terceirizar os serviços todos, quer dizer que não querem montar o telefone, não querem montar o mel, não querem montar, terceirizaram, o desgraçado é que tem que ter os funcionários e pode nem ter nada para fazer, mas ele é que lhe tem que pagar. Mas a empresa, o que se preocupa é que os seus gestores depois possam ter 1 milhão, 2, 3 milhões de prémios. Ah, e essas estão, ou seja, Galp, EDP, PT e por aí fora, vão pagar mais para a Segurança Social do que pagam agora. Todas as outras pagam menos. Mas, se nós pensarmos que o trajeto dos últimos anos, que também costumamos pôr por absurdo, se está cada vez mais a robotizar tudo, a computarizar, a não sei quanto. Então, fazemos um cenário. Quase tudo, agora uma padaria, que devem ter visto aí, que já está, produz 8 mil pães hora, pode fazer... calmamente, 160 mil pães por dia, tem 3 trabalhadores só para controlar a máquina e para mudar o tipo de pão. Se quiserem ver 100 coisas daquelas, é o pão para todo o país. São 300 trabalhadores. Aí não pagam nada mais para a Segurança Social. Mesmo nós, hoje, quando a gente fica aí todo mundo, mas a Segurança Social tem que ser da parte dos salários. Mas porquê? Há mais algum outro serviço que tenha que ser baseado no salário do trabalhador? O direito à saúde é feito por uma percentagem do nosso salário. O direito à educação é por uma parte do nosso salário. Não, é da riqueza do país. Porquê que a segurança social é? Porque os patrões nunca quiseram que fosse. Outra. Não sei se a pensarem bem ou a não ser, deram para este, ter este resultado que estamos hoje a viver. Por conseguinte, o que nós dizemos é que tem que ser a criada, porque onde vai haver emprego? E há livros a dizer isso, O Fim do Trabalho, um livro de uns franceses que editaram, e que dizem que o trabalho onde vai haver é exato na parte social. É os infantários, é tomar conta dos idosos, dos deficientes, dos não sei o quê, e até algum do lazer. Isso tem muito trabalho, mas ainda não se inventou, não quer dizer, se é a recuperação, a terapia, as massagens, o indivíduo precisa, isso é tudo de uma mão de obra intensiva, mas essa não pode ser ela a pagar, porque ela não produz quase riqueza nenhuma. Por isso, nós temos que ir buscar à riqueza. Porque se hoje for tudo robotizado, então, como é? Não temos direitos? Aliás, quem diga, vê-se aí, vocês devem ouvir como nós. Então, não é? É que corremos o risco de não haver segurança social. Mas alguém pensa que era possível a sociedade não ter isso? Mas não se comem uns aos outros. Depois nós temos uma parte que é o turismo. Mas já andaram, com certeza, fora da época alta. Mas quem é que enche os hotéis? Quem é que enche o turismo? Não são os idosos? Então, a gente acabou. Quer dizer, eu acho que todas estas medidas têm sido tomadas porque é preciso. E pega-se numa qualquer. Quer dizer, é bom, olha, agora aumenta-se aqui. Vejam este último anúncio, e termino por aqui, depois podem ver. Este último anúncio que eu acho espetacular. E é do PS e do PSD. O PS, o novo líder, disse que todas as empresas que tenham mais de 1,5 milhão devem ter um imposto especial. 2 milhões, ele diz 2 milhões. E o PSD, o governo, veio dizer 1,5 milhão. E a gente diz, 1,5 milhão. Mas isto assim, isto tem alguma lógica? Se de facto, se eu investi 2 milhões e estou a ganhar 2 milhões, devo ter um imposto grande. Então, mas se eu investi 100 milhões e tenho 2 milhões, então é um péssimo negócio. Mesmo se eu investir 10 e tenho os 2 milhões, é 5%. Então, isto é onde é que tem a lógica? Tinham que arranjar outra, mas não. O objetivo é este. Isto por a parte do dinheiro e por a parte das pessoas. Então é a mesma coisa. A empresa teve de lucro 2 milhões e tem 10 trabalhadores. A empresa teve 2 milhões e tem 50 trabalhadores. Estamos a falar da mesma coisa? Estamos a falar de coisas diferentes. Como é que é possível que os nossos representantes peguem nos números? Sim. Sem saber onde é que os foram buscar e que os ponham. Porque, assim, o nosso documento é, em tudo, mas depois abordamos outros temas, ou alguns que podem ser também aqui abordados, por isso temos pena de vocês não terem, porque há pontos que aqui eu tenho mais, colegas meus, apesar de já todos sabermos a cartilha, há uns que sabem mais noutras matérias, que temos aqui um especialista em ordenamento, um em educação, o nosso em medicina não está, mas também temos na saúde também temos o documento, mas como esta não é a comissão dessas áreas, nós já pedimos algumas outras audiências, que esperemos que nos recebam, mas de qualquer das maneiras, se quiserem saber alguma coisa mesmo sobre essas áreas e o que pensamos e como se podem reduzir nessas áreas, estamos aqui todos à vossa disposição.
Muito obrigado. Temos já aqui uma inscrição. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, deputado coordenador. Da parte do PCP, gostaria de saudar a associação e a vinda a esta comissão, agradecendo a reflexão que trazem, que proporcionam, o contributo que trazem para o debate nesta altura. Eu julgo saber que, embora não tendo pessoalmente participado em reuniões anteriores, julgo saber que já tem havido um contacto e uma troca de impressões com camaradas meus do meu partido, partidos individualmente. No caso do PCP já existe essa troca de reflexão e de opiniões que aqui registamos, não é? E, portanto, é um contacto que já vem de outros momentos. Um comentário muito breve e uma pergunta que gostaria de colocar, mas com uma explicação que eu tinha que deixar antes, é que por uma outra questão de compromisso que me obriga a ausentar-me da reunião, pedindo a vossa compreensão e agradecendo-a, não vou poder ficar até ao fim. E, portanto, nós felizmente temos aqui o sistema até de gravação, de registro das reuniões, etc. A segunda intervenção que os senhores farão depois, como esta, já foi, há de ser também registada e acessível para podermos consultar, e nesse caso eu não vou poder, desculpa, não vou poder ficar até ao final, e cumprimentando os senhores desde já nesse sentido. O comentário é que, tal como eu admito que tenha sido, acredito que tenha sido ventilado em anteriores contactos, há aqui realmente uma convergência muito visível em termos de preocupações e de análises entre a Associação Nós Paradigmas, que os senhores aqui representam, e o meu partido no problema da situação das micro, pequenas e médias empresas, tecido fundamental da nossa economia, e com uma situação de absoluta asfixia em que se encontram, quando nós verificamos, e falou no caso concreto do pagamento especial por conta, quando nós verificamos o retrato que foi aqui já colocado ao início, e eu complementava apenas com esta nuance, que não é completamente espicienda, é que depois, para recuperar o dinheiro que foi pago pela pequena empresa a título de PEC, atravessa-se um calvário de tal ordem que são muitos os pequenos empresários que desistem, tendo em conta o tempo que perdem e às vezes até o dinheiro que perdem e a dificuldade do processo, que eu julgo saber que há muitos casos em que o pagamento especial por conta, que é por conta de um dinheiro que não veio, acaba por ser deixado de ficar porque se desiste de recuperar esse PEC pago no ano anterior ou nos anos anteriores. E, portanto, este é apenas um complemento de que há aqui uma constatação, que é uma realidade concreta que é identificada e que nós propusemos mais do que uma vez que fosse eliminado, como os senhores sabem, apenas para recordar. Aliás, a Assembleia esteve prestes a eliminar, de facto, o PEC. Na generalidade, a decisão foi aceita. Depois, a meio caminho, a coisa acabou por não se concretizar. Não por falta de apoio da nossa parte, é que essa medida, de facto, se colocava. E convergência também na necessidade e na constatação, e no sentir da necessidade, que nós sublinhamos com muita força, e aliás temos apresentado projetos de lei nesse sentido, com este título até, da diversificação de receitas da Segurança Social. E, portanto, falou aqui de uma questão relativamente à qual não é propriamente especialidade, é uma questão de opção sobre a forma como se concretiza. Portanto, não é especialidade, é uma coisa mais forte do que a especialidade de saber se é na faturação, se é no valor acrescentado líquido, se é no valor acrescentado bruto. Portanto, há opções técnicas, digamos assim, de um patamar intermédio, mas há uma discussão que pode ser feita e que nós entendemos que deve ser feita sobre essa diversificação das receitas que sustentem a segurança social para o presente e para o futuro. Achei muito interessante aquela ideia do 3 para 1, que acaba por multiplicar sempre, porque cada geração multiplica sempre por 3, e portanto chegaríamos a uma população do tamanho da Índia ao fim de alguns séculos, assim fosse tão fácil. Há aqui uma divergência que, com toda a naturalidade, também assumimos, que é, compreendendo a lógica da defesa que os senhores fazem da diminuição substancial, até maior do que aquela que está preconizada agora, da TSU, e a divergência é da nossa parte. Nós temos criticado e temos manifestado divergências em relação a essa medida, mas, quer dizer, quanto ao resto, haver aqui pontos em comum, divergências e pontos em comum que naturalmente identificamos. A pergunta não é uma pergunta de retórica, mas tem a ver com uma preocupação que nós temos. É que existem, sim senhor, as despesas das micro, pequenas e médias empresas com as questões, digamos, grosso modo, pessoal, as questões de pessoal, portanto, incluindo, portanto, as responsabilidades em matéria de contribuições, de segurança social, etc. Mas existe, na minha opinião, e eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, mesmo que depois em diferido, uma fatia crescente na estrutura de custos que tem que ver com, desde já, dois aspectos que se destacam no tempo atual. São os custos relacionados com energia, comunicações, etc., transportes. energia e comunicações, aqui uma fatia crescente, e os custos com os créditos, com as operações bancárias, com aquelas rendas e aqueles impostos ou contribuições impostas, impostos que não são impostos, eu ponho impostos entre aspas, peço que é uma caricatura, porque é o imposto que é colocado ao pequeno empresário, a despesa de operação bancária, de uma coisa que não tem cabimento nenhum. Comissões de serviço, as despesas de manutenção das contas, a asfixia relativamente ao crédito, numa situação em que, como diz o povo, andamos todos a pôr a mão por baixo do sistema financeiro porque é vital para financiar a economia, mas depois o sistema financeiro não financia a economia. E o dinheiro fica alguns pelo meio caminho. Eu fico por aqui, portanto agradeço, e gostava de propor ou de convidar a que houvesse aqui uma identificação, digamos assim, do peso relativo e proporcional entre os compromissos e o peso que isso significa para as pequenas empresas em relação às matérias que colocaram, e também esta complementariedade de reflexão com o que diz respeito às despesas hoje, o anunciado aumento de energia, as questões de a fatura cada vez mais pesada que as pequenas empresas têm em relação a estas matérias, crédito também, questão bancária. Muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado. Não. Bem, então.
Nós estamos perfeitamente de acordo, e inclusivamente há várias outras que eu acho que não se toma nenhuma de conta. Mais duas, acrescento essas, estamos todos de acordo, mas depois tem esta. Uma pequena empresa vai pedir dinheiro ao banco. O banco hoje é capaz de lhe emprestar a 7%, mas se for pedir, o Belmiro de Azevedo empresta-lhe a 3,5% ou 4%. Pronto, por conseguinte. Já não estamos outra vez, quer dizer, quando temos uma questão de querer igualdade, quando o mercado, mas eu acho bem, quer dizer, eu não estou a criticar que os bancos façam isso. O governo é que tem que perceber que o mercado atua desta maneira e tem que, por um sistema fiscal, dar outras condições, uma vez que o mercado faz isto. O que é que o mercado faz mais? A mesma coisa. Se eu puser, mas isso é para todos nós, se eu puser 10 mil euros no banco, eles provavelmente hoje dão-me 3,5%. Fala, se for aquela há 3 anos do Ronaldo, aquilo parece que vai um bocado mais. 4. Bom, mas se eu for uma empresa que ponha lá 400 mil euros, o juro é muito maior. Por conseguinte, a pequena empresa paga mais se for pedir e recebe menos se, tiver lá, se puser lá o dinheiro. Quer dizer, é o outro dos handicaps. Onde é que... Há, de facto, alguma divergência que já tinha notado em relação, embora não seja uma ligação direta, nós fomos, de facto, recebidos pelo PCP aqui na Assembleia há um ano atrás, mais ou menos, e também fomos recebidos pela Intersindical. Curiosamente, aí é curioso, aqui só houve um partido que não nos recebeu, todos receberam, à exceção do Bloco de Esquerda, e na parte, a CIP também nos recebeu, mas, curiosamente, a UGT não nos recebeu. Pronto, mas isso são coisas... que acontecem, não é? Porque é que nós divergimos um bocado da vossa posição em relação ao valor acrescentado e ao problema do IVA? É que, por exemplo, um setor que seja muito exportador, como o IVA não funciona, ele não está isento de IVA, dificilmente se lhe vai cobrar. Esta situação, e estamos hoje todos a dizer que queremos é que exportar, esta situação não é muito, mas eles têm que dar alguma contribuição, já que não pagam o IVA, já que a gente lhes está disposto a reduzir a TSU, então a maneira que eles têm de pagar é os tais 0,9% da faturação. Porque isso aí fatura, paga, não é dedutível, este é o motivo. Depois temos alguma outra divergência. Por exemplo, no outro dia um sindicalista me dizia: epá, mas olha, a BMW fez um estudo que o peso do salário, dos salários é irrelevante, e tanto que eles estavam para montar uma fábrica desses outros países e afinal resolveram montar na Alemanha porque a deslocação das peças e das coisas não compensa, porque o salário já representa muito pouco no conjunto. Não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Mas não é o que se passa nestas empresas. E mais, Acho que nós que vivemos, e eu vivi muitos anos em Lisboa, temos a noção do que é as áreas metropolitanas, mas não temos a noção do resto do país. É que, quando se aumenta, seja o que for, é a licença do toldo, a licença para ter ultra-iluminoso, a licença, que é anual, quer dizer, porque podia ser, paga uma vez, pronto, porque, mas não, paga sempre. E nada tem a ver com as vendas. Mas as vendas não aumentam, só diminuem. Como eu acabei de dizer, estas terriolas todas, não há todos os anos, há menos gente. Por isso, não se pode dizer, mas ele moderniza. Mas moderniza para quem? Ninguém lá vai. Quer dizer, por isso, é só quem está em Lisboa. O último exemplo, que não tem a ver com isto, mas para se perceber, que a gente ficarmos abismados, e o nosso colega da coisa também já critica isso, da parte da saúde. O problema agora dos contraceptivos. Vai ao centro de saúde buscar. Depois houve aí logo uns analistas. O centro de saúde, depois é muita gente, vai lá ao centro. Não. Dando outra vez o mesmo exemplo. Paradela da Cortiça, a tal aldeia. Mas qual centro de saúde? Mas como é que vai ao centro de saúde? Não há transporte nenhum. Aí vai táxi ao centro de saúde para a única coisa que tem. E não há táxi lá, tem que chamar. Tem que chamar de Arganil ou de Poiares para vir lá um táxi. Para ir ao centro de saúde por causa dos contraceptivos? É que não há. Isto é de quem está a ver. Aqui em Lisboa, de facto, é para o tipo. Se o centro de saúde é em Algés ou é aqui em São Bento, é para o tipo. Eu escolho o autocarro, o elétrico e tal. Se tiver metro, vem de metro e tal. Mas esse país. Isso não é assim. Estamos a dizer a todas as pessoas das aldeias, meu amigo, contraceptivos não há. Não tem. Porque assim, até ela quer dizer, são só velhos, mas os velhos às vezes também ainda fazem filhos. Bom, porque assim, há um desligamento da realidade que a nós, que há muitos anos nos preocupamos com isto. Esta conversa, só para vos dar uma ideia, houve alguns de nós que em 1992, já há uns aninhos, testando a doutora Manuela Ferreira Leite como uma governante no Ministério das Finanças, que lhe fomos dizer, ouça, com este sistema fiscal, este país nunca mais vai, ou seja, a partir de agora só quem tiver dinheiro é que pode investir. Porque quem não tiver dinheiro nunca mais vai investir neste país. Porque vocês tiraram o dinheiro todo às pequenas empresas e tiraram, que era a outra que eu não referi há bocado, mas já agora, não, apesar de vocês irem ver, eu não quero deixar de vos dizer que, curiosamente, poucas pessoas, quando se fala, alguma vez se aperceberam disso. Eu pergunto, olha, tu sabes, tens a ideia como é que é o IRS, como é que é os saltos dos escalões e tal... não sei se os deputados, como são de economia, se todos estão a par, mas em regra ninguém está. 9 de cada 10 portugueses não têm. É a tabela, só tem mudado é os valores que se põem atrás, mas os escalões estão iguaizinhos ao que existia. Então a gente tem até 7.400, ano, 14%. Aqueles riquíssimos que ganham de 7.410 a 18 mil euros, ano, passou de 14 para 24,5. Passa a porcentagem. Depois, os outros super ricos, de 18.300 para 42.000, ou seja, para 3 mil euros mês nos 14 meses, levam mais 10%, 35,5. É o que está atualmente. Quer dizer, isto é o. Nós temos aqui, mas vocês bem. Depois a seguir. Para os outros, já coitados com mais dificuldades, de 42 para 61, passa para 38, sobe 2,5%. Então, e o outro a seguir, sobe 3,5%. E o outro, mais 2, mais não sei quanto. Então, isto foi uma tentativa deliberada de tirar dinheiro, exatamente, àquela classe que antes era o indivíduo que poupava, que todos nós conhecemos, o indivíduo que era empregado de um restaurante, de um não sei quanto, juntava um espetáculo, ele próprio montava o seu restaurante, era pedreiro, trabalhava aos fins de semana e tudo para ganhar, depois já começava a ser... Isso acabou tudo. Então isto tiraram-lhe tudo. E passam-se os governos e não há ninguém que veja que isto que está errado. Eu dou sempre como exemplo o Brasil, que vivi lá ultimamente 7 anos fixo. O Brasil, os escalões é de 7,5 em 7,5. Tem menos também, mas é de 7,5 em 7,5, tem alguma lógica. Claro, podia ser 5 em 5, etc. Agora, o que não tem lógica é, em alguns a gente aumenta 10%, e agora para o outro a seguir. Ah, para o outro é só 2. Ou 2,5. Porque se é pouco dinheiro, já não interessa. Quer dizer, mas já não interessa o quê? Mas, temos também outro exemplo que é importante, que é o dizermos que não é possível os salários que se praticam em Portugal. Também vão ter aí essa explicação, que é...
Senhor Zé Veludo, eu não quero estar a cortar a linha de raciocínio, pronto, mas até pelo adiantado hora, pronto, mas é dizer... calculo que seja o deputado Bruno Dias, sejam os outros deputados, tenham a fazer...
Tudo bem.
Pedir-lhe só se pudesse concluir desde já a resposta para avançarmos um pouco os trabalhos.
A resposta está, quer dizer que nós percebemos, achamos que as pequenas empresas têm esse tratamento. A discordância é que através do IVA não vamos apanhar toda a gente, mesmo que seja o valor acrescentado de cada empresa. Valor acrescentado. Sim. Mas, bom, não era o valor. Eu sei que eu tenho. Tenho isso referido noutros documentos em que aquele economista que trabalha muito para a Intersindical tem mesmo também publicações sobre isso, a explicar sobre o valor acrescentado. Parece-nos a nós agora que o ideal, e muito mais simples, é este, porque é um valor irrisório. Porque o outro anda 15, depois o indivíduo abate o IVA, porque isto é a não haver abatimentos nenhums, quer dizer, não abate coisa nenhuma. Seja quem for, faturou, pagou. E paga 0,9 e mais. É um número tão pequenino que diz assim, mas amanhã é preciso mais. É 1,1. É 1,2. Quer dizer, não precisamos de passar dos 13, dos 6% para a eletricidade para os 23%. Não é preciso. Mesmo nesse caso também nos opomos e também estamos contra. Se é preciso dinheiro... É um escândalo, novamente, o que vamos fazer com a caça aos produtos. Se é preciso dinheiro, então vamos supor que a taxa de 6 passa para 7 ou para 8, a de 13 passa para 14 ou para 15, e a de 23 passa para 24 ou 25. Arranjem o dinheiro. Agora, quando eu vou agora à caça ao produto, eu vou estourar uma série de empresas. Então, eu se tiver, eu tenho uma empresa de leite, e este meu amigo tem uma empresa de iogurtes. E agora digo, não, o leite mantém-se nos 6%, mas o iogurte vai para 23%. Acabou a empresa dele. Então a malta diz, o leite tem a maioria das empresas, eu vou para o leite. Mas isto é possível? Mas isto é alguém que está... Com o tempo, daqui a uns tempos, por isso é que a gente diz, agora tem que haver o garrote. Com o tempo pode-se mudar. Se agora precisam de dinheiro, por favor, aumentem. E depois podem corrigir, que é uma das ideias que nós também apresentamos. E não é... Certo, não inventou quase coisa nenhuma. Temos a preocupação de andar a ver. O Brasil tem, hoje, o desconto para a segurança social tem 3 taxas da parte do trabalhador. 8, 9 e 11. Até 2 salários mínimos se descontam para a segurança social 8%. De 2 a 4 salários descontam 9. Só quem tem mais de 4 salários mínimos é que desconta 11. Bom, quer dizer que se a gente puder aumentar isto, aumentar 2%, vamos admitir que aumentamos 2% nas taxas todas. Como a habitação não tem, quer dizer que o salário mínimo, no máximo dos máximos, gasta 400 euros em produtos que têm IVA, uma vez que a habitação não tem. Então, se aumentarmos todas em 2%, ele vai pagar mais 8 euros por mês sobre o salário que tem. Mas se eu lhe disser, você agora não desconta 11, desconta 9, sobre os 500, ele fica com mais 10 no bolso. Se queremos, de facto... compensar e fazer as coisas como deve ser, há processos de a fazer. Não é nenhum dos que o Governo está a tomar, e como eu digo, se quiserem perder um bocado, e a gente gostaria de lerem as nossas 82 páginas, e mais, estamos disponíveis para nos chamarem as vezes que quiserem, no tema que quiserem, e algum de nós virá cá dizer... argumentar, acrescentar, se não, você tem aqui, mas isto afinal tenho aqui uma dúvida. Nós cá estaremos para...
Muito obrigado. Mais algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Deputado Eduardo Cordeiro.
Muito bom dia, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa presença, a vossa solicitação e a vossa exposição. Como é óbvio, faz parte da democracia, nós não podemos concordar com todas as ideias dos outros, e, portanto, como é óbvio que teria a ser profundamente falso se dissesse que concordaria com todas as suas posições ou com todas as suas ideias. Não obstante, acho e entendo e entendemos que algumas das ideias que apresentam são bastante interessantes e merecem reflexão no que diz respeito às mudanças que se avizinham do ponto de vista do sistema fiscal, com o objetivo de ganho de competitividade da nossa economia. Nós também estamos muitíssimo preocupados com os impactos que possam trazer mudanças bruscas no sistema fiscal e até no sistema da segurança social. Ao contrário daquilo que defende, nós não estamos tão certos do impacto positivo que tem uma redução drástica da TSU. Eu compreendo, digamos assim, a perspectiva do pequeno comerciante ou do pequeno empresário quanto a um alívio do ponto de vista daquilo que é a sua tesouraria e de um alívio que é os seus gastos com custos com pessoal, mas efetivamente não entendemos que seja por aí que a nossa economia pode ganhar estruturalmente ganhos de competitividade. Portanto, se for por aí, necessariamente é um ganho temporário de curto prazo que poderá esporadicamente resolver problemas de tesouraria e aliviar as empresas, mas do ponto de vista estrutural, de médio e longo prazo, não resolve nenhum problema para a economia portuguesa, porque não será com certeza por aí que a nossa economia poderá sobreviver a médio e longo prazo. E, portanto, não obstante que eu tenho consciência de que em determinadas áreas de mão de obra intensiva, obviamente isso significava uma redução significativa da pressão que atualmente existe sobre os custos nas empresas. Não nego isso, não negamos, é impossível negar, é óbvio. Temos dúvidas do impacto a médio e longo prazo que isso traz na economia e se é possível, de alguma forma, compensar a redução significativa de receitas que a Segurança Social teria. E se essa compensação por via de IVA, por via ou através de outro imposto, se os efeitos que trariam na economia, mais uma vez, se seriam contraproducentes ou não, nomeadamente com os impactos recessivos que podem ter. Não obstante, achamos interessantíssima a sua perspectiva, porque em relação a outras matérias, se calhar já partilhamos globalmente dos mesmos objetivos, porque também achamos que, mais do que a redução dos custos fixos, entendemos que é fundamental a redução dos custos variáveis das empresas, ou seja, as empresas com maior capacidade de expansão de negócio não terem proporcionalmente aumentos de custos muito significativos, quer a nível de mão de obra, quer a todos os outros níveis. E, portanto, entendemos e partilhamos das preocupações de sustentabilidade global do sistema que apresentou. Efetivamente, partilhamos das mesmas preocupações no que diz respeito a uma análise que fez no início, a muito longo prazo, quanto aos paradigmas da sustentabilidade da nossa sociedade, da nossa economia, do nosso sistema de segurança social, do nosso sistema fiscal. Efetivamente, nós temos que necessariamente repensar o funcionamento do Estado, a sustentabilidade fiscal e, efetivamente, a equidade do próprio sistema, porque se nós, e reconheceu isso nas suas palavras, que se o sistema fosse mais equitativo, obviamente que tínhamos aqui ganhos de eficiência brutais e não estavam necessariamente a penalizar determinado tipo de empresas de menor dimensão face a outras empresas de maior dimensão que teriam outra capacidade de suportar cargas fiscais mais elevadas. Portanto, dizer que globalmente, ao contrário do que às vezes possa parecer, que nós obviamente acompanhamos estes debates e agradecemos imenso as posições que apresenta, não podemos acompanhar a sua perspectiva sistémica, digamos assim, mas algumas das abordagens que fazem são abordagens com as quais partilhamos do ponto de vista da preocupação genérica e alguns dos caminhos que aponta são caminhos que nós iremos considerar, ou seja, não ficará com certeza em saco roto. Não obstante, isso não significa de modo algum que nós, de alguma forma, concordaremos com aquilo que são as vossas propostas, mas achamos importantíssimo e interessantíssimo que se dediquem a fazê-lo, que se dediquem a enviar as respectivas e a apresentá-las aqui. E volto a dizer que, por exemplo, no que diz respeito àquilo que disse muito bem, aumentos de IVAs, de taxas mínimas para taxas intermédias ou para taxas máximas, seja em determinado tipo de produtos, seja nomeadamente nas questões relacionadas com a eletricidade, com o gás, etc., que isso pode ter efeitos nefastos muito significativos para esses mercados e para as empresas, e nós partilhamos essa perspectiva, E, portanto, todos os contributos que possamos receber, independentemente daqueles próprios que nós podemos gerar, do ponto de vista de alternativas, é essa forma e esse mecanismo de procurar receitas, como disse muito bem, é algo com os quais nós estamos plenamente abertos a ouvir, interessadíssimos, porque também temos um receio tremendo do impacto que isso possa trazer, porque disse, e é verdade, é absolutamente contraditório nós estarmos a procurar reduzir a TSU e ao mesmo tempo aumentar custos variáveis. Quer dizer, se há custos que não fazem sentido aumentar, são os custos variáveis das empresas. Quer dizer, aumentar a taxa de aumentar o IVA sobre a eletricidade e sobre o gás, aumentar ou seja, é penalizar as empresas que podem ter ganhos de produtividade e ganhos de produção. Ao mesmo tempo, estamos a reduzir os custos fixos. Quer dizer, é um bocadinho contraditório do ponto de vista daquilo que se pretende que seja uma saudável evolução, digamos assim, de um negócio, de uma empresa ou de uma indústria. E, portanto, partilhamos das suas contradições e das suas perspectivas do ponto de vista da avaliação. Agora, volto a dizer, quer dizer, não temos tantas certezas como aparentemente a vossa associação tem em relação a alguns equilíbrios que entendem, que devem ser feitos do ponto de vista social, do nosso entender. Efetivamente temos um problema de paradigma na segurança social, que se calhar passa por repensar o mercado de trabalho, e nomeadamente aquilo que disse é verdade, quer dizer, a entrada tardia de jovens no mercado de trabalho, com contratos precários que efetivamente não contribuem para as receitas da segurança social, ao mesmo tempo temos a necessidade de aumentar a idade de reforma. Portanto, são paradigmas que nós temos hoje em dia, que nós todos temos que pensar nas melhores soluções para poder confrontar estes problemas, que não têm respostas fáceis, porque mexem, obviamente, com um conjunto de direitos. Aliás, nós temos nos últimos anos, com uma forte penalização política para os governos que têm assumido esse caminho, mas que infelizmente não há outro, pelo menos para já, que de necessidade de receita fiscal façam uma redução, uma estagnação económica, faça desequilíbrios e choques externos do ponto de vista da nossa economia, choques financeiros, choques económicos, e que implicam necessariamente decisões políticas muito complicadas da parte dos governos, quer do anterior, quer do atual, e alteração de direitos adquiridos para um conjunto de pessoas que tinham as legítimas expectativas de os ter. E são decisões muito complicadas. E, portanto, admito que partilhamos da perspectiva da evolução do pensamento, daquilo que é, aquilo que foi. Não estamos necessariamente presos àquilo que foi o passado, mas também não podemos acompanhar determinado tipo de pensamentos que têm do ponto de vista daquilo que são a vossa perspectiva de futuro. Pela nossa parte, continuaremos atentos ao vosso pensamento, àquilo que é às vossas reflexões, àquilo que são as vossas propostas, estando certo da nossa parte que leremos com atenção, ouviremos com atenção, continuaremos a ter a nossa abordagem, mas que pontualmente podemos, à semelhança do que disse até o deputado do PCP, concordar. E, portanto, não desistam, digamos assim, desse desígnio. Acho que existe maior proximidade do pensamento da vossa associação com outras forças políticas que não com a nossa. Não obstante, podemos, obviamente, nas vossas reflexões, chegarem a conclusões que, por vezes, nós não conseguimos chegar. Portanto, por esse motivo, aplaudo a iniciativa que têm tido e o esforço que têm tido de apresentar ideias ao Parlamento e à sociedade. Obrigado.
Muito obrigado. O deputado João Viegas, do CDS, a quem também pedi alguma capacidade de síntese.
Muito obrigado. Não. Em primeiro lugar, também agradecer à associação, agradecer também a partilha deste documento que foi elaborado. Acho que é de extrema importância. E é também extremamente importante que estas reflexões possam ser feitas. Eu às vezes costumo dizer que o país precisava parar um bocadinho para pensar, não é tempo para isso, não é? As coisas têm que, temos que ir agindo. Também partilhar aqui a vossa preocupação e do papel fundamental das pequenas e médias empresas. E eu aqui estou particularmente à vontade, porque até há 2 meses atrás sempre estive ligado a pequenas e médias empresas e, portanto, conheço conheço muitas das dificuldades que as empresas têm para fazer face a inúmeras situações do dia-a-dia. Uma delas, e não sei porque ainda não tive a oportunidade, mas vou ler com toda a atenção, prende-se também com a excessiva burocracia que existe em Portugal. Isso é uma dificuldade muito grande que as empresas têm e que depois origina falta de respostas. E portanto, cada vez mais nos tempos correm, para um empresário 3, 4, 5, 6 meses é demasiado, porque precisa que a sua atividade se desenvolva rapidamente. Como é óbvio, não tive ainda a oportunidade de ler todo o documento, portanto, em algumas das situações foram descritas, concordo inteiramente, noutras em parte. A discussão em relação à redução da taxa da TSU, como sabem, também não é consensual, e, portanto, mesmo dentro dos vários partidos, os valores diferem muito e, portanto, e daí, da parte até do próprio Governo, ainda não há uma definição em concreto. Depois foram falados também outras situações, acabou por falar também dos valores das taxas, das licenças. Isso são situações que da responsabilidade das autarquias, e é verdade, elas não têm de todo o conhecimento e fazem de uma forma, é uma taxa que serve para todos e, portanto, não há uma análise da empresa. Aquilo que vos posso dizer, que também da nossa parte, este documento, vamos analisá-lo. Há certamente aqui muitas coisas que comungamos e, portanto, reservo-me para numa outra ocasião e, se for necessário, entrarmos novamente em contacto convosco e podermos, de uma forma mais aprofundada, abordar determinados assuntos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Permitiu-me também, enquanto deputado do Partido Social Democrata, falar um pouco sobre aquilo que nos trouxeram e, em primeiro lugar, também agradecer a vossa disponibilidade. Eu penso que verdadeiramente Portugal precisa de cidadãos que pensem, que reflitam, que participem num debate sério, sem dogmas e sem verdades absolutas, sobre aquilo que somos, aquilo que temos e, sobretudo, aquilo que queremos que seja o futuro da nossa sociedade e o futuro do nosso país. Naturalmente, eu ainda não tive a ocasião de ver o vosso documento, apesar de saber que tem 82 páginas, já me foi transmitido, mas irei olhar com atenção, porque também sou economista de formação e estou também, tenho estado e estou ligado também ao mundo empresarial, e parece-me que é fundamental nós termos em atenção tudo aquilo que seja o desenvolvimento da sociedade com base numa questão que é vital. Nós podemos querer tudo na sociedade, podemos querer ter o Estado mais pujante e mais interventivo ou não, mas, em primeiro lugar, tudo aquilo que queremos tem que se basear num princípio de criação de riqueza, que tem que alicerçar tudo aquilo que desejamos alcançar. Se essa riqueza não for criada, manifestamente será impossível nós sonharmos para concretizar o que quer que seja. E, portanto, tudo aquilo que possamos ser, fazer e concretizar tem que se basear num conjunto de parâmetros e premissas de desenvolvimento que têm que, a cada momento, consubstanciar na realidade que temos. E há uma coisa que não nos podemos esquecer a cada momento, é que, apesar de ter sido aqui até já afirmado, não fazer às vezes sentido termos que mexer nos cabazes das diversas taxas do IVA ou estar a transitar alguns bens de uma taxa para outra, também não faz sentido, ou não faria sentido, numa ótica de bom senso, termos chegado ao estado em que chegamos, e o que é verdade é que assim aconteceu. E agora há medidas que têm que ser implementadas e às vezes custam, porque sabemos que algumas são um desincentivo à competitividade, são desincentivo ao crescimento económico, mas sabemos que, em algumas das situações, são uma inevitabilidade da realidade que estamos a viver, e temos que saber, se calhar hoje, implementar alguns sacrifícios para colher mais à frente um país, se calhar, mais realista, mais adaptado à riqueza que cria e com capacidade de gerar um princípio de competitividade que alicerce um sistema mais justo, solidário, mas adequado a este modelo de desenvolvimento que queremos que seja sustentável e não com base naquilo que seja um princípio puramente de despesa pura e dura, mas sim num modelo de desenvolvimento que seja alicerçado na criação sustentável de riqueza a médio e longo prazo. Foi aqui falado nas hipóteses eventuais de criar inputs de receita para o Estado, por um lado, sem colocar em causa a competitividade, por outro. Falou-se aqui na hipótese da faturação e dos 0.9 sobre a faturação. Como sabem, um dos princípios basilares de desenvolvimento económico que está implementado por este Governo, mas que penso que faz sentido até do ponto de vista técnico e mandaria ao bom senso que assim fosse, é, sendo Portugal uma economia tão aberta como é, apostar muito na criação de competitividade, seja pelos aumentos sucessivos e estruturados dos índices de produtividade, que são fundamentais, mas também pela capacidade de nós gerarmos economias de escala na nossa sociedade empresarial, que seja competitivo também na escala global, de forma a garantir que também, na ótica do comércio externo, vamos criar riqueza, porque somos competitivos. E este paradigma deste 0.9 que sugerem pode eventualmente entrar em choque com este objetivo de competitividade, porque, como sabem, este 0.9 não seriam passíveis de serem dedutíveis no preço final ao consumidor para efeito de exportação. Mas como, apesar de tudo, a TSE o permite, reduzir um custo de contexto, que é o custo de trabalho que a empresa tem necessariamente, regularmente. E, portanto, o objetivo que nós pretendemos, e agora não estando a querer analisar ponto por ponto aquilo que foi aqui dito, não só por falta de tempo, mas porque necessariamente queremos também dar espaço a que possam ser considerações finais, aquilo que gostaria de destacar sobretudo é este princípio, é que Portugal realmente precisa de refletir muito, precisa de não ter medo de mudar, precisa sobretudo de não ter receio de fazer, em alguns casos, algumas revoluções de mentalidade sobre a forma como se estrutura a sua visão de desenvolvimento, mas acima de tudo precisa de pessoas como os senhores, como a vossa associação, que também não tenham medo de participar, que não tenham medo de dizer aquilo que são os seus motivos, as suas ideias, as suas noções de desenvolvimento, porque ninguém tem a certeza absoluta de tudo, sabe de tudo, tem uma noção infalível sobre os mecanismos de decisão e, portanto, a vossa participação é essencial para que nós possamos realmente dizer presente a cada momento e, com uma reflexão séria e sem dogmas antecipados, possamos realmente construir um país com mais desenvolvimento. E, portanto, deixar-vos estas notas. O PSD, enquanto grupo parlamentar, também está sempre disponível para vos ouvir e para refletir sobre as vossas ideias. Concordemos, em alguns casos, discordemos noutros, mas penso que é assim que se faz a democracia e é assim que também a participação para a cidadania é enriquecida e acho que, no vosso caso, são um excelente exemplo de contributo para que depois as organizações do sistema democrático funcionem de forma mais eficaz e mais representativas do sentido da sociedade. E, portanto, dar-vos nota e agradecer a vossa participação e passava-vos a palavra, sendo que pedia também mais uma vez a capacidade de síntese para podermos terminar por volta das 13. Muito obrigado.
Eu chamo-me António Vasco Massapina, sou arquiteto e urbanista de formação e aposentado do Conselho Superior de Obras Públicas, que foi um organismo que, no tempo do ministro Mário Lino, o Partido Socialista resolveu, o governo resolveu extinguir, o que nos deixou tristes na época. Mas isso também serviu para eu me aposentar mais cedo e, portanto, poder participar nestas conversas e nestas reflexões, porque, enfim, embora com 64 anos, acho que continuamos a ter validade no pensamento. Isto apenas para fazer uma introdução, e não vou tomar-vos muito tempo, nem sequer aborrecer-vos muito com a conversa. Eu tenho uma profunda esperança de que a nova política, e digo isto com muita sinceridade, a nova política, não de um partido ou de outro, mas de gente nova, como aqueles de quem estou em presença, finalmente ultrapasse e exorcize uma série de fantasmas do passado, que hoje não têm absolutamente razão nenhuma de existir, e que possam fazer uma política de outro estilo. O facto até de nos receberem com esta vontade é também já um reflexo disso. E, portanto, como o Sr. Deputado do Partido Socialista disse, Cordeiro, não é? Eu acho que a democracia faz-se disto, não é procurar consensos, mas sim nesta constante dialética. Enfim, nas aulas que dava de urbanismo dizia isso várias vezes, até porque era uma matéria que se prestava a muita política. Na minha área de especialidade, a questão das obras públicas e do ordenamento do território, o único recado que vou deixar, para além da sugestão de leitura do texto, é o seguinte: a definição da obra pública hoje não é a que era de antes, e talvez por isso os organismos se reconverteram, se extinguiram e se criaram outros. A obra pública hoje tem um sentido muito mais vasto e, do ponto de vista económico, um outro interesse. Eu não sou daqueles que acham que se fizeram muitas autoestradas, porque sou do tempo em que não havia estradas. De maneira que acho que a obra pública foi interessante, mas teria que ser feita. Qualquer estrangeiro que nos visite fica, de facto, contente pelo facto de poder percorrer o país com à vontade e segurança. O que me preocupa, fundamentalmente, e é este o recado e depois termino, é que, como tenho vindo a dizer e está escrito no texto, eu acho que há uma necessidade de invertermos este modelo, não direi tanto o modelo de desenvolvimento económico, mas o modelo de ordenamento. Isto tem que ver com a economia, como é óbvio. Parece que arriscaria a tentar um consenso ao dizer-vos que uma das grandes calamidades do século XX foi o ordenamento do território. E aí acho que ninguém pode estar isento de culpas. Nenhuma força política, nenhuma Câmara Municipal, todas elas têm este problema. Nós temos, felizmente, muito bons exemplos de ordenamento no nosso país, que podem ser mostrados, mas o ordenamento foi uma grande calamidade. Esta inversão do modelo passa por conseguir fazer uma sustentação do território. E nós temos algumas ideias sobre isso. A questão do desenvolvimento da agricultura e da pesca, que tem influência neste modelo. Nós somos o país com uma zona exclusiva marítima que deveria ser considerada no ordenamento do território. Devo dizer que há cerca de 20 anos, em conversas várias com colegas, nós dizíamos, e posso identificá-los, que Portugal devia ter, face à extensão marítima que possui, um Ministério da Cidade, do Campo e do Mar. E ele, finalmente, apareceu. Isto pode ser um bom indício. Esta congregação, esta integração de matérias para aquilo que eu tenho vindo a dizer como necessidade de inverter este modelo. Dava-vos um exemplo e termino. Mais do que um plano diretor municipal determinar qual é o coeficiente de ocupação do solo, eu acho que seria importante um plano diretor municipal determinar qual é o índice de desenvolvimento humano em cada concelho. E isto são parâmetros que hoje são estudados nas faculdades e que são possíveis de materializar, de matematicamente materializar. Bom, não me vou estender mais, até porque não seria sequer útil a conversa, mas deixava-vos esta ideia da inversão do modelo e da necessidade de uma ligação muito íntima entre o ordenamento e a economia, como é óbvio. Muito obrigado.
Só não, lhe vou pedir é que não dá alguma parcimónia em relação.
Não, é muito... A nossa intenção, ouvir aqui e apresentar o documento significativamente extenso, é para ver se acham, em primeiro lugar, para além de concordar ou não concordar, que aqueles pontos abordados estão no cerne da questão portuguesa. E, se quiserem, disponha, porque os custos são mínimos, é só o custo de nos oferecerem uma garrafa de água, por conseguinte, de virmos cá e discutirmos e aprofundarmos e chegarmos a conclusões, nós estamos dispostos. Qual é a preocupação aqui, e uma vez mais, a economia evidencial tem que crescer. O que nós dizemos é se ela cresce, mas ela tem que crescer e ter um sistema que a possa distribuir, porque nós não vamos ter outra. Toda a gente diz... quando falou do aumento de produtividade, é evidente que se pretende que aumente a produtividade. E ela tem, nos países que correm bem, aumenta 1,5%, 2% ao ano, o aumento de produtividade. Bom, quando chegarmos ao tal paradisíaco ano final de 2013, princípio de 2014, que a economia começa a crescer, o que se diz é que ela irá crescer 1, não sei quantos por cento e depois não sei quantos. Bom, isso em todos os cenários é absorvido pelo aumento de produtividade. Ou seja, não há nenhuma criação de emprego líquida, mas há um aumento da economia. Quando nós estamos a dizer que o financiamento da segurança social no seu conjunto de tudo, de subsídios de emprego, da aposentadoria, passa não tanto a estar ligado ao trabalho, mas sim à economia, a gente está a dizer o trabalho até pode não crescer, mas crescendo a economia, a segurança social tem mais dinheiro. Este 0,9 ou outro modelo qualquer... há mais dinheiro para a segurança social, podemos proporcionar cursos, podemos proporcionar não sei quanto aos que estão desempregados, porque está a haver dinheiro. Se estamos a continuar a basear na TSU atual, não cria emprego, não há mais dinheiro nenhum para a segurança social, é o que reina aí. Não, mas repare, qualquer economista normalmente lhe diz isso. Mais, até se anda, o que começava a criar emprego era à volta dos 3%. Mas era, mesmo aí a gente refere-se a situações que já não são, era quando isso era feito praticamente pelo trabalho manual. Porque na minha juventude, se você queria ter muita riqueza no campo, tinha que ter muitos trabalhadores para cavar a vinha. O próprio Ford, quando montou a linha de montagem, era o Charles Chaplin, depois quando fez o filme, no outro, aquilo era gente do campo. Não, agora é o robô, eu não sei quanto. O que quer dizer? Nós podemos criar muita riqueza com quase nenhum trabalhador. Por isso, essa história de que era 2,5, 3, era há umas décadas atrás. Provavelmente a gente agora só vai criar emprego substancial a partir dos 4% de aumento do PIB, que há muitos anos que não temos. Assim, esta, a um e tal, eu quase que posso fazer uma aposta convosco, a um e tal, se eu ganhar, vocês pagam cada um de vocês um almoço, senão eu pago um almoço a todos vocês, que até fico por gente. Se isso der para criar emprego. Não vai dar. Por isso, agora, vai dar é, aumentou a receita, há receita na segurança social. Porque, assim, este é o objetivo. É este modelo, nós não temos a pretensão, nós gostamos, falava-se muito no Keynes, que não se aplica nada hoje para o que é, só se aplica em economias fechadas, mas eu, no mestrado que andei a fazer na Faculdade de Economia em Coimbra, recentemente, retirei depois lá esta frase do Keynes, que essa é que eu acho que se aplica, continua-se a aplicar. E ele diz, e está no documento que vocês têm, a dificuldade reside não nas novas ideias, mas em escapar às ideias antigas que têm ramificações em todos os recantos da nossa mente. Este é o problema que nós hoje estamos todos a viver. É que nós temos uma dificuldade enorme em aceitar novas ideias. Nós demos esta, se alguém apresentar outra ou um misto desta, porque para já não está a dizer que não cabe. Claro, exatamente. Não é contradição nenhuma. Não, é atual. Só pode ser. Eu só dou emprego à minha gente se ninguém puder vir concorrer aqui. Quer dizer, se eu estiver fechado, quero fazer o TGV, os trabalhadores são todos portugueses. Agora, se pode vir uma firma espanhola e concorrer e não sei quanto, eu já arrisco-me a estar a lançar uma obra em que quem vai beneficiar é outra. Mas queria deixar então mesmo para concluir, dizendo que ainda faltou dizer que nas pequenas empresas, e mesmo ali o deputado que esteve ligado, ainda tem outra, é que uma grande empresa versus grandes supermercados impõem aos seus fornecedores que só pagam a 120, 180 dias. Uma empresa pequena, ninguém lhe facilita pagamentos a 180 dias. Quando ele pede as suas coisas, os materiais que vende, tem que ter um pagamento. Ou seja, não há nada nas pequenas empresas hoje, apesar de toda a gente vender, que as defenda. E o sistema que nós propomos não é, longe de nós, se a gente achasse que tínhamos as ideias todas, tentávamos formar um partido político para sermos deputados e para sermos nós a dirigir ou candidatávamos a lugares de governo. Não. Nós dizemos é, isto está mal, nós temos algumas ideias, as que estão não servem. Nós começamos na apresentação do documento, que não sei, acho que não vinha nesse papelinho que diz. A gente cita, que também retirámos do outro lado, que diz assim, quando trilhamos o mesmo caminho que os outros trilharam, chegaremos apenas aonde eles chegaram. Pronto. Ou seja, se continuamos a fazer exatamente o mesmo que fizemos até agora, o resultado a gente já sabe, é este. É estas ideias, não é? São outras. Inventa-se agora, há outras talvez dê. Estas é para esta situação caótica em que nós estamos. O nosso contributo é dizer-vos, há outras ideias, nós temos uma pequeníssima contribuição, se puder ajudar em alguma coisa, já ficamos felizes e contentes, que é esse o nosso objetivo, é que o país mude. Se servir, discutir convosco para arranjarmos uma terceira, uma quarta hipótese, uma quinta, estamos abertos. Se outras associações aqui aparecerem com ideias melhores, nós subscrevemos essas ideias melhores. Até agora ainda não encontramos melhores. Não é?
Muito obrigado. Deixar só a nota final de que, como é óbvio, estamos sempre à vossa disposição no sentido de nos enviarem informações e enriquecerem. Muito bem. E enriquecermos o debate. Esta casa existe exatamente para representar, ouvir e representar os cidadãos e as associações representativas desses mesmos cidadãos. Sintam-se, como é óbvio, à vontade e tomem as iniciativas que entenderem no sentido de nos contactarem, ter os contactos desta comissão e os deputados desta casa fazem exatamente... Thank you.